Então, no livro de Slichot, se vocês abrirem logo no começo, tem as Slichot começam com Ashrei. Depois do Ashrei tem um Kadish. Depois disso tem um trecho Lecha Hashem, etc. No meio desse trecho, mais para o finalzinho, um trecho não muito comprido, né? Nós falamos assim: Lo bechesed velo bemaasim banu lefanecha. É mais pro final.
Mas por que esse trecho é mais importante?
Esse trecho é um trecho muito importante de Slichot, sim.
Depois eu te pergunto um negócio.
Tá bom. Então, lo bechesed velo bemaasim banu lefanecha. Quem já achou? Qual a página? Lo bechesed velo bemaasim banu lefanecha. Não com bondades e não com ações, com atos, nós estamos vindo perante você. Kedalim uchrashim dafaknu delatecha. Como pobres e como miseráveis, nós estamos batendo na sua porta. Delatecha dafaknu, na sua porta nós estamos batendo. Na alte shivenu reikam milefanecha. Por favor, não nos devolva, quer dizer, não nos deixe ir embora, vazios da sua frente. Milefanecha malkeinu reikam alte shivenu. Da sua frente, nosso rei. Vazio não nos mande, que atashomea tefilá, pois você ouve as preces. Nesse trecho, nós estamos fazendo muitas declarações juntas. Em primeiro lugar, nós estamos dizendo para Deus: olha Deus, eu não estou vindo com bondades e com, quer dizer, com ações de bondade que eu fiz, e nem com demais ações, e sim como pobre que está batendo numa porta. Aí você vai falar, tudo bem, é verdade que não sou um tzadik, mas ao longo desse ano eu fiz umas coisas boas, ao longo desse ano eu fiz umas mitzvot. Nossos sábios falam no Talmud que um perverso do nosso povo é cheio de mitzvot como uma romã é cheia de sementes. Então, a gente faz alguma coisa durante o ano. Não é que a gente não fez nada. Mas nós aqui estamos nos considerando como pobres e miseráveis. Então, antes de mais nada, tem duas expressões aqui. Dalim e Rashim. Dal e Rash são pobres. Mas são níveis de pobreza diferentes. São tipos de pobres diferentes. Qual a diferença? Dal é um sujeito que é pobre. Destituído. Rash é um sujeito que era rico e perdeu.
Não tem a ver com
Rash. Rash é um acrônimo. Também não tem a ver com Rashá. Rashá tem um ai no final. Rash é pobreza. Reish, Shin. Só. Reish, Shin. Rash. Então, a diferença entre os dois é muito simples. Tem aquela pessoa que não tem nada, nunca teve nada e continua não tendo nada. Então, ele é um pobre coitado. Ele nunca conseguiu acumular, nunca conseguiu sucesso, ele é um pobre. E existe um sujeito... e existe aquele... Exatamente. Existe aquele tipo que... Não, ele teve até sucesso. Ele tinha alguma coisa, mas ele perdeu. Ele perdeu por quê? Porque não soube cuidar direito. não soube gerenciar direito, perdeu.
Lenado.
Exatamente, lenado. Bem definido. E nós falamos na prece aqui, nós pedimos para Deus, Milefanecha de la terra da facno, nós pedimos para Deus, nós falamos, Deus, nós estamos batendo na sua porta porque você é Hanun Verahum. Rahum Verhanun, na verdade, a ordem que nós falamos aqui. Que você é Rahum Verhanun. O que significa? Rahum é alguém que tem misericórdia. Então, no caso, o pobre. Você vê o pobre, é um coitado. Você fica com pena do pobre, vai ajudar o pobre. Hanun significa de Hinam. Hinam significa conceder graça. Quando você dá algo de graça para uma pessoa. Alguém que não merece e mesmo assim você dá. Hanun vai sobre a palavra, sobre a expressão Rash. Você era uma pessoa que tinha, você não soube cuidar do que você tinha, você perdeu tudo. Não sei se você merece ajuda, mas eu vou ser bonzinho, eu vou te conceder graça, eu vou te ajudar apesar de tudo. Sobre o que estamos falando aqui espiritualmente? Nós estamos falando de aquela pessoa que era pobre. E tem aquela pessoa que tinha tudo para sim fazer as coisas. Aquela pessoa que recebeu um monte de coisas de Deus e não soube gerenciar o que Deus deu para ele. Então nós pedimos para Deus, Deus, olha, eu estou batendo na sua porta como um pobre que não tem nada e como aquele que tinha tudo e perdeu. E eu peço para você, Deus, que você tenha misericórdia, se é que eu mereço misericórdia, se eu não mereço, concede graça.
Mas nós... Isso é em relação ao ponto material, né?
Não, isso é em relação ao ponto espiritual. Deus dá pra gente saúde, Deus dá pra gente felicidade, Deus dá pra gente família, Deus dá pra gente amigos, Deus dá pra gente um bom emprego, Deus dá pra gente um monte de coisas. Será que nós utilizamos isso da forma correta ao longo do ano? Ou nós perdemos? Perdemos as chances. Agora veja só, nós somos pobres. Nós somos pobres porque nós fazemos pobreza. O que eu quero dizer com isso? Nós comemos. Aí você pergunta para alguém, por que você está comendo? Porque eu estou comendo porque para viver eu preciso comer. Bom, é verdade. Mas o que você precisa para se manter vivo não precisa ser obrigatoriamente comida. Se você precisa dos nutrientes, podemos colocar numa cápsula e você toma a cápsula todo dia e pronto, vai ter saúde também. Não, o quê? É diferente, comer tem um sabor, é gostoso. Eu enxergo a comida, ela é bonita. Eu sinto o cheiro da comida, é gostoso. Então significa que quando a pessoa está sentada agora para comer um prato de comida, ou para comer uma fruta, ou para comer o que for, ele está enxergando, isso dá proveito para ele. Ele está sentindo o cheiro, isso dá proveito para ele. Ele está apalpando, isso dá proveito para ele. Ele está sentindo o sabor, também dá proveito. E depois quando entra, tem todo um sistema digestivo, hoje em dia chama sistema digestório, que cuida de tudo isso. Vai digerir a comida direitinho. E o intestino delgado vai separar tudo. E vai mandar os nutrientes. E o sangue vai espalhar pelo corpo tudo que a pessoa precisa. Isso vai ir para as células. As células vão processar tudo isso para o uso delas. Assim vai. E depois, tem também o que o corpo não precisa. E essa parte do corpo também vai funcionar direito para colocar isso para fora. Então, quando nós sentamos para comer... Nós estamos tendo naquele momento um presente de Deus que não é um, envolve todos os sistemas do nosso corpo. Envolve os nossos sentidos. E o que nós fazemos por Deus em troca de tudo isso? Nós falamos meia dúzia de palavras. Baruch atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. E depende do que é. Se é Borei Minei Mezonot, Borei Pri Adamah, Borei Pri Eitz. Alguma brachá a gente faz antes de comer. Então nós somos pobres. Deus dá tanto para nós e nós retribuímos com uma pobre brachá. Só uma brachazinha. O Rav Galinsky traz uma ideia interessante. Se quando nós saímos do Egito, nós tivemos que fazer doações para construir um tabernáculo para Deus. Se você fizer lá a conta, quanto ouro se deu para a construção do Mishkan? Quantidade de ouro dá 1.250 quilos, mais ou menos. O povo inteiro deu 1.250 quilos. Então, só fazer as contas. Se tinha lá no deserto aproximadamente 2 milhões e 500 pessoas ou 3 milhões de pessoas, se cada um deu ouro para a construção do Mishkan, cada um deu meio grama de ouro. Meio de grama de ouro? Puxa, só isso?
Mas é pouco muito, porque o ouro é caro, né?
Mas mesmo assim, meio grama?
Mas eles não eram pobres.
Eles não eram pobres. Eles saíram do Egito com burros e burros carregados de ouro, prata, cobre e outras preciosidades que eles receberam dos egípcios quando estavam saindo. Eles pediram para os egípcios deram para eles antes de saírem. O quê?
Quantas pessoas eram?
Então, a gente tem uma contagem de homens, 600 mil homens de 20 a 60 anos. Menos de 20, mais de 60, vezes 2 as mulheres, você chega a quase 3 milhões de pessoas. Então, cada um deu meio grama de prata, meio grama de ouro para a construção do tabernáculo. Tinham outros materiais que tinham que doar. Mas que seja, não é muito, é muito pouco. Mas, em primeiro lugar, Deus considerou bastante, e isso é um presente de Deus. Que Deus considerou que nós participamos, afinal é isso que precisava, não precisava mais. A gente deu quanto precisava para a construção, então foi dado. Uma vez que chegou no montante, foi construído o tabernáculo, Deus considerou isso muito. Isso é um presente de Deus. Nós demos do que nós retiramos do Egito para Deus um pouquinho, que é o quanto precisava, e Deus já considerou isso bastante. É um presente pequeno que Deus considera grande. Mas é ouro puro. Você vai dar algo para Deus? O que nós já podemos dar para Deus é tão pequeno comparado com toda a bondade que Ele nos dá e que Ele nos concede. Mas pelo menos que esse meio grama seja um meio grama de ouro puro, caprichado. O quanto nós podemos retribuir para Deus pelo que Ele nos faz é tão pouco, tão pequeno. Mas então, pelo menos, nós temos que tentar caprichar nisso. O pouco que nós já fazemos, fazer direito. Sabe que tem uma história que uma vez veio um sujeito pro Rav Ben Tzion Abba Shaul, era um Rosh Yeshiva em Yerushalayim, Porat Yosef. Ele faleceu faz quase 20 anos. Daqui a pouco faz 20 anos, faz uns 18, 17 anos. E esse sujeito falou, sabe, Rabino, eu sou judeu no coração, eu gosto muito de Deus, eu quero fazer por Deus, mas é muita coisa, eu não consigo fazer tanta coisa. Então o Rabino falou para ele, vamos fazer uma conta juntos? difícil fazer tudo? Se te der um desconto, um pouquinho menos, aí tudo bem? Dá certo? Você consegue dar conta? Nós temos 613 mitzvot. O Hafetz Chaim fez uma conta e fez um livro onde ele coloca as mitzvot que são aplicadas hoje, nos dias de hoje. Afinal de contas, sem o templo, a maioria das mitzvot não dá para se cumprir. A maioria das mitzvot se cumpria no templo. As oferendas, incenso e demais serviços que tinham no Beit HaMikdash e de preparativos para entrar e etc, etc, envolvem a maioria da Torá. O Hafetz Chaim fez um livro, tem também traduzido em português, chama o... não lembro agora como chama em português. Acho que é o livro das mitzvot pequeno. Como? Isso, o conciso livro das mitzvot. Nada como falar com quem entende. O conciso livro das mitzvot. Então, esse livro é a tradução do livro do Hafetz Chaim. Tem 241 mitzvot que podem ser aplicadas hoje, nos dias de hoje. 241 mitzvot. Então esse rabino falou pro cara, falou, escuta, tem 241 mitzvot, deixa eu te fazer uma pergunta, você é Kohen? Ele disse não. Então você já 30 mitzvot a menos, porque 30 mitzvot são só do Kohen. Então já estamos em 211. Agora, dessas mitzvot, você alguma vez abateu um animal? Nunca. Tudo bem, você come kashé, é outra história. Mas a mitzvah de fazer shritá no animal, você não cumpre. Você, tem o cara que faz pra você. Você já compra no açougue. Então, essa mitzvah já não tem. E assim, se você começar a fazer a conta com algumas mitzvot dessas, shofar é uma vez por ano. Sukkah, alguns dias por ano. Matzah, alguns dias por ano. E assim vai. Você vai tirando, tirando, tirando. Aí, você já está me devendo. Já baixou das mitzvot, você já mal 200 mitzvot você tem para fazer. Agora tem mais. É, por exemplo, mitzvah de casamento, kiddushin, é uma vez na vida. Pelo menos assim a pessoa gostaria, uma vez na vida. Tem uma mitzvah na Torá que é divórcio. Ninguém quer cumprir essa mitzvah. Mas faz parte das mitzvot. Quer dizer, não é uma mitzvah que é obrigatória, lógico. É uma mitzvah que se o cara quer se divorciar, ele tem que dar o gueto. É uma mitzvah condicional, mas que seja. Ninguém quer cumprir essa mitzvah. Mas é uma mitzvah, então já vai diminuindo. No final das contas, o que sobra são poucas mitzvot. São pouquíssimas mitzvot que nós temos para cumprir no nosso cotidiano. Então, voltamos lá à estaca que nós estávamos falando antes. Nós somos pobres. No final das contas, nós temos pouquíssima coisa para fazer por Deus. Então, pelo menos o que nós já fazemos, tentar caprichar. Mas aqui é uma coisa muito interessante. Nós estamos falando e declarando para Deus, olha Deus, eu não estou vindo com boas ações, eu não estou vindo com ações e com mitzvot, eu estou vindo perante você como pobre. Mas por favor, Deus, não me deixa sair de mãos abanando. Não me deixa sair de mãos vazias. Coisa mais estranha. Se você está falando que você está vindo sem nada, destituído. Você está declarando para Deus, Deus, eu não fiz nada esse ano. Eu estou em dívida. Então o que você está pedindo mais? Como aquele sujeito que chega para um amigo, fala, lembra que ano passado você me emprestou 12 milhões? Aí o cara fala, não lembro, lógico que eu lembro que te emprestei 12 milhões. Pois é, os cheques voltaram todos, né? Ele fala, é, voltaram. Então, sabe uma coisa? Você não quer me emprestar mais 12 milhões? Qual a lógica? Nós estamos chegando e falando para Deus, olha Deus, esse ano foi pobre. Podia ter sido melhor. Não foi como deveríamos. Então sabe uma coisa, Deus? Não me deixe sair de mãos vazias. Dá mais um ano legal para mim. Como que nós podemos pedir para Hashem se nós estamos em dívida? Tem uma prece que nós falamos em Rosh Hashanah, em Yom Kippur. Onde nós falamos Be'en Melitz Yosher, na falta de um defensor. Mul Magid Pesha, perante aquele que está declarando os nossos pecados. E aí nós continuamos na continuação da frase, nós falamos Vetzadekeinu Bamishpat HaMelech HaMishpat. E Deus nos faça sair meritórios nesse julgamento, o Rei da Justiça. Peraí, você não tem ninguém para se defender. Está dizendo para Deus, olha Deus, não tem quem possa me defender perante o acusador. Mas mesmo assim, me faça um julgamento meritório. Qual a ligação entre os fatos? Se você está declarando que não foi bom, você está dizendo que não tem ninguém que possa te defender. Então, baseado no que nós estamos pedindo para Deus para ter um ano bom? E quando nós falamos aqui que não há quem possa nos defender, nós estamos dizendo que os nossos patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob, nos céus, não dá. Eles não têm como defender o nosso ano que passou. As nossas matriarcas não tem como defender. Moshe Rabbeinu não tem como defender. Então, como é que fica isso tudo? Quando o nosso povo saiu do Egito e pecou com o bezerro de ouro, a Torá conta que Moshe Rabbeinu chegou perante Deus e falou: Deus, Ana hata ha'am hazeh hata'a gedolah. Por favor, Deus, este povo pecou um enorme pecado. Pergunta ao Magi de Dubna. Peraí. Moshe, você está indo agora rezar pelo povo. Você tem que interferir porque Deus está furioso com o pecado que eles fizeram. Então, a lógica seria chegar para Deus e falar: olha, Deus, não foi tão assim. Você quer defender, né? Então, não olha tanto, não foi tão mal, não. Tem que tentar defender. E Deus chega, e Moshe chega para Deus e fala: Deus, o pessoal essa vez pisou feio. Isso é jeito de defender eles?
Sim. Já que ele previamente foi julgado com base naquele, eu não sou advogada não, mas é que eu então assim, eu posso usar um recurso, por exemplo, que a Shefer do segundo pedido de Moshe, o povo no pecado do deserto de ouro, para me defender.
É um pouco estranho isso. Eu sei que no direito brasileiro existe isso, mas eu não sei se... Quer dizer, e daí? A gente pede uma forma diferente, quer dizer, não exatamente como você está falando, de uma forma um pouco diferente, a gente sim utiliza dizendo para Deus: olha Deus, da mesma forma que no passado, apesar de pecados, e apesar, você foi misericordioso e perdoou por eles... Então também tenha misericórdia do que nós fizemos e nos perdoe. Nesse ponto, sim. Mas o Magi de Dubna, como comumente, ele conta uma parábola para explicar como é que o Moshe vem e joga perante Deus o pecado de uma forma tão pesada. Diz o Magi de Dubna da seguinte forma: um sujeito, um menino, vai fazer bar mitzvah e ele ganha então uma roupa nova para a festa do bar mitzvah. E ele está todo feliz, andando com aquela roupa nova, bonita. E quando ele chega, vai para a escola, ele começa a jogar bola de gude no chão, começa a brincar, e de repente ele vai correr, e ele cai, e suja totalmente o terno dele. e também rasgou a calça dele. E ainda para completar tudo, vê o menino que tem um vizinho dele, justo passando na frente da escola, assistindo a cena. Ele pensa, oi, esse cara ainda vai contar pro meu pai, eu tô frito. O que que faz o menino? O menino corre pra casa e começa a chorar. O pai ouve ele chorando e rapidamente vem e fala, o que foi, meu querido? E aí o filho mostra a roupa toda suja. Pai, veja só o que aconteceu comigo. Me sujou e também rasgou minha calça. Aí o pai fala, mas o que foi que aconteceu? Aí o filho fala, pai, eu errei, olha só o que aconteceu, eu errei e não devia ter feito isso com a roupa hoje. Então o filho fala, calma filhinho, o pai fala, calma filhinho, não tem problema, a gente vai lavar o terno e a calça rasgada também a gente... ou tenta consertar, a gente compra uma nova. Não precisa se preocupar. Nisso passa um vizinho. E o vizinho vê que o filho está chorando. E o pai está falando com ele. Já entendi. O pai já deu o castigo e corretivo que ele merecia pelo que ele fez. Tchau. Não preciso mais falar nada, deixa passar. Da mesma forma, diz o Magid Duvna, Moshe Rabbeinu foi perante Deus antes do Satan vir e falar para Deus, sabe o que o povo fez? Fez isso. E o Moshe vem e confessa perante Deus, fala, Deus, falhamos e muito grave. Olha só o que aconteceu. Agora passa o Satan e ouve essas palavras. Fala, ah, não preciso falar mais nada. Ele já falou o que eles fizeram de gravíssimo. Já está falado, não preciso mais falar nada. Então, quando você mesmo... É diferente quando alguém conta o que você fez. E quando você mesmo vai e confessa e assume. E aceita que você errou e que você então quer consertar isso. Da mesma forma, acontece aqui. Nós falamos, Deus, eu estou vindo perante você, eu sou pobre. Eu não me comportei direito esse ano. Não agi direito. Então, Deus, por favor, fazer o quê? Mas deixa eu continuar. Me dá uma chance. Eu vou tentar consertar. Eu vou tentar melhorar. Nós também estamos na declaração aqui, como nós falamos antes, Ben Elitz Yosher, pelo fato de não ter ninguém para defender, nós falamos, Deus, não tem ninguém para nos defender. Então, só você para nos defender. Ben Elitz Yosher, pelo fato de não ter ninguém para nos defender perante o pecado, perante o acusador, o único que pode nos defender é você, Deus. E eu sei disso. E eu aceito isso. E eu peço isso.
Esse acusador aí, ele veio quando? Porque ele não viu pura e não veio.
Em Rosh Hashanah? Rosh Hashanah é o dia do julgamento. No dia do julgamento tem que ter advogado de defesa e tem que ter o delator. Por isso que Rosh Hashanah, apesar de certa forma se achar que Yom Kippur é mais importante, Rosh Hashanah é o dia do julgamento.
E é quando tem o nome do Shofar que eu vou ser julgado?
Sim. em Rosh Hashanah é o julgamento, é o grande momento. É um fato que tem que se estar consciente disso. Rosh Hashanah é o dia que nós coroamos o rei, que nós reaceitamos e mais uma vez declaramos Deus como nosso rei. E também é o dia do julgamento.
É?
Quer dizer assim, Rosh Hashanah é o dia que o homem foi criado. Nós falamos isso na reza Hayom Harat Olam. O dia de Rosh Hashanah é o dia que o homem foi criado. E como qualquer empresa, uma vez por ano tem que fazer um balanço. Rosh Hashanah, Deus para fazer um balanço da humanidade. E cada um, como diz o Talmud, cada um, a gente fala isso no Netane Tokef, cada um passa perante Deus como carneirinhos que vão passando um por um perante o pastor para ele definir o que vai ser feito agora. E Deus define para cada um, vamos ver se esse operário está dando certo na empresa, não está dando certo na empresa. Será que eu vou dar melhores condições para ele ou menos condições para ele? Mas assim, Rosh Hashanah é a cabeça do ano, significa que é a cabeça. A cabeça é o que comanda todo o nosso corpo. Se as coisas vão bem na cabeça, a gente pode esperar que o resto vai bem. Se Deus nos livre e não está indo bem a cabeça, então o resto também está comprometido. Exatamente. Então, Rosh Hashanah, nós queremos que o ano vá bem. Então, óbvio que precisa ter um esforço especial em Rosh Hashanah, mas não é para parar por aí. Todo o conceito é continuar, é manter a forma ao longo do ano inteiro.
E Rosh Hashanah caiu no sexto dia, né, quando Deus fez o homem.
É Rosh Hashanah.
É o Rosh Hashanah, exatamente.
Sim? Sexto dia da criação, Rosh Hashanah, o mundo foi criado dia 25 de Elul, que é 6 dias antes.
E foi também
Akedat Yitzhak, né? A Akedat Yitzhak tem opiniões que foi em Rosh Hashanah, tem opiniões que foi em Yom Kippur. Indiferentemente, tá aí, né?
Akedat.
Tem aí no começo.
Quem?
O jejum de Gedalia. O jejum de Gedalia é o jejum no dia seguinte de Rosh Hashanah.
Como é que chama o espelho? Você falou do espelho do
Moshe? Ah, do Moshe? Astaclaria. Bom, vamos voltar então. Tem um outro detalhe interessante, se nós estamos falando sobre bater na porta de Deus, quando nós estamos vazios, pobres, então com qual mérito de fato nós estamos pedindo? Infelizmente, ao longo de todas as gerações, morreram milhares de pessoas santificando o nome de Deus. Ao longo das gerações, milhares de pessoas foram mortas simplesmente por um motivo. E o motivo é que nós trouxemos a moral da Torá para o mundo. Sabe que nos campos de concentração, não é a única vez, né? Mas nos campos de concentração, tinham 2 dias por ano que se pegava 10 judeus e se matava publicamente. Purim, que eles diziam que era uma vingança pelos 10 filhos do Haman. E em Shavuot, que é o dia que nós recebemos a Torá. Eles matavam 10 dizendo que são paralelos aos 10 mandamentos de Rosh Hashanah, de Shavuot, desculpa. Porque incomoda a humanidade o fato de nós termos trazido a Torá e a moral divina para o mundo. Mas mais do que isso, o que mais incomoda de fato é a frase Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. E a verdade é que parte dessa frase até que passa. Muitas outras religiões também acreditam em Deus. Então, Hashem Elokeinu, que tem Deus, ainda passa para eles. O problema é que você está declarando que Hashem Echad, Deus é um, isso incomoda. Se você falasse que tem 2, que tem 3, aí passava mais fácil para os outros. O fato de você não aceitar que existe algo além de um Deus único, incomoda. Olha o que a Inquisição fez. Só por não aceitar uma sociedade com Deus. A palavra última do Shema, Echad, que Deus é um. Deus é único. A palavra Echad, na realidade, dá para se escrever trocando a última letra, já tira totalmente o significado. A palavra Acher e a palavra Echad se escrevem as duas com Alef Het. A diferença é que no final ou tem Reish ou tem Dalet. Inclusive, entre parênteses, quando a Torá fala Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, o Dalet é escrito maior do que o resto. Se você olhar na Mezuzah, a mesma coisa. Na Mezuzah se escreve também o Echad, Alef, Het, está no mesmo tamanho das demais letras, e o Dalet é maior. Tem vários motivos para isso. Um dos motivos é para não haver confusão entre a letra Dalet e Reish, que são parecidas. Acher quer dizer outro, então tem mais. Echad quer dizer um, não tem nada além dele. Então, em outras palavras, se nós formos ao ponto, direto ao ponto, o que causou e o que fez as pessoas ao longo das gerações entregarem as suas vidas foi o Dalet do Echad. O fato de nós não aceitarmos de forma alguma que existe algo além de Deus. Acher significa outro. Ontem é Etmol. Mahar é amanhã, mas é com Mem. Mem Chetresh, Mahar. Diz o Rav Shaul Brach, que era um dos rabinos da Hungria, antes da guerra. Por conta desse Dalet, milhares de judeus entregaram as suas vidas para não negar a existência de um Deus único. E nós viramos para Deus nas preces aqui, em Slichot. E nós falamos para Ele: Deus, nós não estamos vindo com bondades, não estamos vindo com ações perante você. Como pobres e miseráveis nós estamos vindo. Mas você vai falar, cadê o mérito então? De la terra da facno. De la terra pode ser a sua porta, estamos batendo. Mas de la terra também pode ser o seu dalet. A sua letra dalet é que está batendo agora aqui. Em mérito de todas essas pessoas que entregaram as suas vidas por você, Deus, nós estamos batendo na sua porta. Nós falamos no Avinu Malkeinu. Aseleman harugim al shem kodshecha. Faça em favor desses que entregaram as suas vidas por você, pelo seu nome. Aseleman tevuchim al yehudecha. Faça por aqueles que foram mortos pela sua unicidade.
Ah, então eu posso me defender com o positivo do outro, é isso?
Nós aqui utilizamos, de fato, o positivo da nossa nação ao longo de todas as gerações para pedir para Deus, olha Deus, quando chega nesse ponto, todos nós entregamos a nossa vida. Prova? Olha só, olha para trás.
Então eu não devo usar o negativo, ou seja, sou perdoou aquele que pecou, então me perdoa. É melhor usar o positivo.
Positivo é sempre melhor, mas não quer dizer que não possa, ao contrário. Tem a seguinte parábola para entender isso. Havia um general de um rei. E ele participou de muitas lutas, muitas batalhas. E ele diversas e diversas vezes foi ferido, ficou no hospital meses a fio para se recuperar. E assim passaram os tempos e finalmente esse rei fez um acordo de paz. E tudo ficou calmo na região. E o general agora não tinha mais muito o que fazer. Na falta do que fazer, ele começou a fazer festas para os amigos, se divertir um pouco, porque no trabalho mesmo não tem mais. E numa dessas festas ele bebeu bastante e começou a falar perante centenas de convidados mal do rei. Pegou muito mal e o rei não quis nem ouvir. E mandou executar esse general. E assim, pegaram o general, prenderam, e quando estão levando ele para a execução, os policiais falam para o general: o senhor tem o direito ao seu último pedido. O general diz: meu último pedido, eu quero falar com o rei. Os policiais vão falar com o rei fala: bom, ainda não mataram ele? Bom, eu deixo que ele venha aqui, mas eu não quero que ele abra a boca. Ele não pode falar nada. Ele pode vir só me ver. E assim vem o general perante o rei. E quando ele está na frente do rei, ele quer falar, mas ele não pode falar. E ele então segura a camisa com as duas mãos e rasga a camisa na frente do rei. E de repente o rei olha e vê ele cheio de cicatrizes e feridas e marcas. O rei pergunta: o que é isso? O general pergunta: posso falar? O rei diz: sim, fala, responde. E o general está vendo essa cicatriz? Essa cicatriz da batalha que a gente teve no dia tal, naquele lugar. Tá vendo? Essa cicatriz aqui, você lembra aquela vez que quase que fincaram uma espada em você? E eu me coloquei na frente para te defender? Fiquei 6 meses no hospital com essa cicatriz aqui. Por baixo foi feito um monte de reforma. E essa cicatriz aqui é daquela outra batalha, quando eu também estava atacando o rei. O rei fala: chega, ok, já entendi. Por favor, levem ele de volta para casa, está absolvido. Nós chegamos perante Deus aqui e falamos: Deus, eu pedi falar o quê? Eu não tenho o que falar, eu não tenho o que pedir, eu não sei nem por onde começar. Mas uma coisa eu posso te dizer. De la terra da facno. Eu posso te pedir, Deus, que o Dalet, aquela letra da unicidade de Deus, ela está batendo na sua porta. Sabe quantas cicatrizes o nosso povo tem? E essas cicatrizes são todas pessoas que entregaram as suas vidas por você, Deus, para proteger o seu nome nesse mundo. E nesse momento, então, Deus fala: bom, se é assim, eu vou perdoar vocês. Deus faça em favor daquelas pessoas que foram mortas pela sua unicidade. Nós falamos nessa frase, nessa prece que nós lemos antes, nós falamos de la terra da Fakhnu Rahum Vechanun. Nós batemos na sua porta, misericordioso e gracioso. Nal teshivenu reikam milefanecha. Por favor, não nos deixe sair com as mãos vazias. E aí nós repetimos: milefanecha malkeinu reikam al teshivenu. Perante você, nosso rei, não nos deixe sair com as mãos vazias, que atachome a tefilá, pois você ouve as nossas preces. O que não estava bom na primeira frase que você repete de novo? Já falou: Deus, estamos batendo na porta, por favor, não me deixe sair com as mãos vazias. Aí nós voltamos. Perante você, nosso rei, não deixe sairmos com as mãos vazias. O que significa isso? O Rav Levin diz o seguinte: aconteceu não faz muito tempo uma história num prédio na França. Prédio de alto luxo na França, mora um judeu. E na cobertura tem um sujeito que não é judeu, muito rico. E eles sempre se encontram nos corredores, no elevador, sempre se cumprimentam. Um belo dia deu mais tempo, o elevador deve ter demorado, e eles bateram um papo mais longo. Nessas, esse judeu descobre que esse vizinho dele é o sogro do rei do Marrocos. Ficou todo empolgado, falou: você é sogro do rei do Marrocos? Uau! O rei vem te visitar de vez em quando? Ele disse: sim, o rei de vez em quando me visita. Então eu posso te pedir um favor? A Torá fala de rei o tempo todo. Deus é comparado a rei. E vira e mexe nos Midrashim, no Talmud, aparece parábola para um rei que foi, que fez, um rei. Eu não conheço um rei. Nunca vi um rei na minha frente. A próxima vez que o seu genro vier visitar, você pode, por favor, me chamar na sua casa para conhecer um rei? O senhor falou: tudo bem. E assim passaram-se algumas semanas. E o rei veio visitar o seu sogro. E o sogro então virou para ele e falou: sabe, tem um vizinho meu judeu que queria muito conhecer um rei. Posso chamar ele? Sim, por favor, chama. Ele interfonou. Subiu o judeu. E entrou e sentou do lado do rei. E o rei começou a puxar papo com ele. Então, como vai? O que você faz? O que você trabalha? Onde você vai? Quantos filhos você tem? Então o judeu começou a contar, falou: olha, eu tenho um filho tem, sei lá, 18 anos, outro filho tem 16 anos, né? E até um filho daqui um mês vai fazer bar mitzvah. Aí ele falou, como? Aí ele se deu conta, peraí, tô falando pra um cara, não, ele vai saber que é bar mitzvah, não é judeu, não sabe o que é isso. Então, ele falou, ó, majestade, na verdade, sim, no judaísmo, com 13 anos, a criança assume as mitzvot, e pelo fato de ser uma data assim especial, então se faz uma festa diferente, mais caprichada. Então isso é o bar mitzvah que vai ser daqui a pouco do meu filho. Aí o rei falou, eu posso fazer uma pergunta, se eu estou entendendo bem? Bar mitzvah, então, não é um aniversário comum, né? É uma data religiosa, então. Sim, é isso mesmo. Eu vou te fazer uma pergunta, diz o rei, e você me responde com sinceridade. Não tenha medo de me ofender. Eu não sou da sua religião. Eu sou muçulmano. Eu queria saber, por acaso, eu posso dar um presente para o seu filho que vai fazer bar mitzvah, ou como é uma coisa religiosa, não posso dar presente? Ele falou, não, lógico que você pode dar presente, fica à vontade. Então o rei pediu para trazer o talão de cheque. Trouxeram o talão de cheque, uma caneta de ouro. E o rei fez um cheque, entregou para ele e falou, esse é meu presente de bar mitzvah. E o sujeito pega o cheque e quase cai para trás. 50 mil euros. Aí ele olhou com uma cara de espanto. O rei então olhou para ele e falou, sim, eu estou entendendo. Você está querendo dizer, se você me desse 500 euros já era bastante. 5 mil euros? Tá maravilhoso. 50 mil euros? Mas eu vou te explicar uma coisa, disse o rei. Eu sou um rei. E eu decido se eu quero dar ou se eu não quero dar. Se eu não quero dar, eu não dou. Eu sou rei. Mas se eu já vou dar alguma coisa, eu não posso dar pouca coisa. Se eu dar um presentinho de 500 euros, é uma vergonha para mim como um rei, uma vergonha para o meu povo. Se eu já vou dar, eu tenho que dar um presente direito. Disse o Rav Levi, é isso que nós estamos falando então nessa prece. Nós falamos, Deus, eu estou vindo como um pobre, destituído. Eu estou batendo na sua porta. E eu estou pedindo para você, na Alteshiveinu Reikam Lefanecha, por favor, Deus, você, Deus, tem, você é rei. Você decide se você quer dar ou se você não quer dar. Se você não quiser dar, não vai ter. Mas eu te peço, por favor, dê. Por favor, na Alteshiveinu Reikam Lefanecha, por favor, não deixe nós sairmos da sua frente com as mãos vazias. Dá para a gente. Mas a partir do momento que você já vai dar, Deus, Milefaneha Malkeino, perante você, nosso rei. Nareikam Alteshiveinu, por favor, não nos mande embora com as mãos vazias, prefeitos de um rei. Se você já está decidindo dar, Deus, lembra que você é rei. E se você é rei, tem que ser no capricho.
Mas peraí, primeiro tem que
lógico, por isso que primeiro a gente fala para Deus, lê de novo a frase lá, primeiro nós falamos para Deus, Deus, por favor, seja misericordioso e conceda a graça e nos dê, não nos deixe sair com as mãos vazias. A partir do momento que você já decidiu dar, lembre-se que você é um rei, e se você é um rei, não dá só, dá no capricho, dá direito. Agora, aqui tem um ponto, então, extremamente importante, que é importante a gente lembrar. Rosh Hashanah é o dia que nós estamos coroando o nosso rei. Se nós reconhecemos que Deus é nosso rei, então nós podemos falar, Deus, você é nosso rei, então, por favor, capricha. Mas se Deus nos livra, a pessoa não lembra desse ponto tão importante de aceitar e assumir Deus como nosso rei? Então, o que está pedindo? Você nem disse que eu sou rei? Você nem me aceita como rei que você está querendo agora? Então, Rosh Hashanah é muito importante, a Malachat Hashem é muito importante, o reinado de Hashem. O reinado de Hashem significa que eu estou assumindo que Deus é aquele que me criou, Eu estou assumindo que Deus criou o universo. Eu estou assumindo que Deus é o rei. Deus é que domina. Deus é que rege tudo. Deus nos deu a Torá. E por conseguinte, eu aceito o rei. E obviamente que eu estou aceitando também o seu código de leis. A partir do momento que uma pessoa assume dessa forma em melhorar ao longo do ano, em ter um ano diferente do ano que passou. O ano foi pobre, mas o ano que está entrando eu vou me esforçar para que seja um ano rico. Se é assim, então aí sim a pessoa pode virar para Deus e falar: Deus, ó, você é meu rei. Agora, não me decepciona. Eu quero que você mostre que você de fato é rei e dê os presentes e conceda aquilo que só você pode conceder para nós de forma rica e de forma caprichada. Então, se Deus quiser, possamos melhorar bastante, que possamos aceitar o reinado de Hashem da forma correta, que saibamos reconhecer melhor o que Deus nos faz e retribuir para Ele com a pobreza que a gente retribui, mas com uma pobreza caprichada, pelo menos. Faz uma brachá, uma brachá no capricho. Faz uma mitzvah, mitzvah no capricho. E só um segundo. E se nós fizermos dessa forma, então com certeza Deus também vai conceder para nós um ano bom. Deus vai nos dar saúde para poder servir a Ele. Vai dar nachas para a gente poder servir a Ele. Dar alegria para a gente poder servir a Ele. Dar sustento para poder servir a Ele. E principalmente dar sucesso no nosso estudo de Torá, no nosso cumprimento de mitzvot. Que seja um ano de paz, que seja um ano de prosperidade, um ano de salvação, um ano de saúde e de cura para todas as pessoas que precisam. E um ano que cada um tenha aquilo que tanto ele precisa.